De volta com o Senado é Mais Brasil. Agora em Brasília e Natal são 9h02. E vamos a mais um giro de notícias pelos estados com a Marcela Diniz.
Notícias.
Começando por Mato Grosso, com informações da Folha do Estado e da Agência Brasil. Mas, na verdade, também essa notícia vale para os nossos ouvintes de todo o país, porque a Justiça do Trabalho realiza, a partir de hoje, a segunda Semana Nacional de Execução Trabalhista. O principal objetivo dessa iniciativa é estimular que patrões e empregados acertem dívidas trabalhistas reconhecidas em juízo que ainda não foram pagas. Até sexta-feira, dia 15, servidores e magistrados do Tribunal Superior do Trabalho, TST, do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, dos 24 tribunais regionais e de todas as varas do trabalho do país vão priorizar a análise dos processos judiciais já em fase de execução trabalhista. Então, patrões e empregados que têm questões aí que já foram reconhecidas em juízo, mas que ainda não foram pagas, têm essa semana de mutirão, é a Semana Nacional de Execução Trabalhista. De Mato Grosso para o Acre, agora com um destaque do jornal A Gazeta do Acre, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE, elaborou um estudo para verificar se a fumaça que encoberta o Acre no verão é realmente de outros estados e países como Peru e Bolívia, como alegam os representantes de órgãos ambientais. O resultado do estudo será divulgado hoje no auditório da Justiça Federal. O estudo, encomendado pelo Ministério Público Estadual, vai dizer a contribuição que cada estado possui para o Acre ficar encoberto de fumaça no período de seca. É um problema seríssimo lá no Acre. A finalidade do estudo é fazer com que os outros estados, caso tenham responsabilidade, né, pela fumaça, criem leis para impedir que as queimadas de lá prejudiquem a população acreana. Em 2005, mesmo o governo do estado e o IBAMA, tendo editado uma portaria conjunta proibindo as queimadas no Acre, a região registrou o pior período de queimadas. Então, não vem de lá, né? As cinzas, né, que tomam conta aí dos céus no Acre. Todos os municípios foram encobertos por fumaça. Milhares de pessoas foram hospitalizadas com problemas respiratórios. Problema seríssimo. Então, hoje sai o resultado desse estudo do INPE, que vai dizer se essa fumaça vem mesmo de queimadas de outros estados, né? E, caso venham, os estados precisam tomar uma
medida. Até outros países, né?
Exatamente. Bom, e agora vamos ao Ceará. O jornal O Povo informa que 19 bairros da capital cearense enfrentam falta d'água regularmente. Enquanto a Estação Oeste e o alargamento das adutoras não ficam prontas, moradores de 19 bairros de Fortaleza armazenam água em baldes e contratam carros-pipa. Segundo a Autarquia de Regulação, Fiscalização e Controle dos Serviços Públicos de Saneamento Ambiental de Fortaleza, ACFOR, são 19 bairros e 4 comunidades com setores operacionais com problemas de abastecimento na capital. Os bairros mais distantes da Estação Gavião, próximos ao Ancuri, são os que mais sofrem com a falta de água. A baixa pressão impede que chegue a água regularmente na caixa d'água e torneira. Moradores armazenam águas em balde e aí todo cuidado é pouco, pois a falta de manutenção pode ajudar na proliferação do mosquito transmissor da dengue. E agora um destaque do Rio Grande do Norte. O jornal Tribuna do Norte informa que aproximadamente 10 mil pessoas são esperadas na FENACAN 2012, a Feira Nacional do Camarão, que começa hoje no Centro de Convenções em Natal. A organização do evento espera reunir os maiores produtores de camarão do mundo e colocar em debate os desafios do setor para os próximos anos. Além disso, serão discutidos os fatores que impedem que o Brasil, um dos principais polos de produção, possa crescer ainda mais no segmento. É com você, Ivan.
Muito bem, agora em Brasília são 9h06. Em Rio Branco, 8h06. Você ouve o Senado é Mais Brasil, da Rádio Senado, transmitindo de Brasília para a capital acreana em 100,9 MHz. Bom, e agora chegou o momento do Pergunte ao Doutor, que hoje vai falar sobre úlcera e gastrite.
Passamos a apresentar Pergunte ao Doutor. Saiba como cuidar da saúde da sua família. Uma produção Rádio Senado.
No Pergunte ao Doutor de hoje, vamos tirar dúvidas sobre gastrite e úlcera. Para isso, convidamos o Dr. Rogério Toledo Júnior, gastroenterologista de São Paulo. Bom dia, Dr. Rogério. Para começar, poderia explicar para os nossos ouvintes qual a diferença entre úlcera e gastrite?
Bom dia. Toda a terminação de palavras com ite querem dizer inflamação. Então você tem ouvido, otite, você tem do nariz, rinite, e tem que, para nós, o estômago se chama gastro, então é gastrite. A diferença entre gastrite e úlcera, não há diferença. É que a gastrite é uma inflamação. A úlcera é um grau dessa inflamação. Se é superficial, é um nome. Se ela é intermediária, chamamos de erosão. E se ela é um pouco mais profunda, a denominamos de úlcera. Essa é a explicação para essa pergunta.
Então a úlcera é um estado mais avançado da gastrite, doutor?
É um estado que eu lhe diria de que é uma denotação mais profunda da inflamação. Tem leve, moderado ou grave, você tem gastrite, erosão e úlcera. É só a questão de profundidade dessa lesão.
Doutor, quais seriam os sintomas de uma pessoa com úlcera?
Os sintomas de uma pessoa com úlcera são os mesmos de uma gastrite, só que mais acentuada, porque é um grau mais elevado. É uma gravidade maior. Então você fala em dor, a dor é maior. Você fala em azia, a azia é maior. Você fala em desconforto, desconforto é maior. A única diferença é a intensidade do grau da lesão.
E quais seriam as causas da úlcera e da gastrite?
As causas são diferentes, né? A inflamação do estômago qualquer pessoa pode ter depois de um jejum prolongado, depois de uma comida muito elaborada, depois de usos de antibióticos ou anti-inflamatórios, depois de uma situação de uma noite teoricamente mal dormida, onde você não conseguiu repor ou refazer a sua mucosa gástrica, são muitos fatores, onde a gente usa a palavra sociopsicossomática, que depende o meio, depende o que a gente elabora no nosso cérebro, nossa cabeça, e o que a gente age nos órgãos. Então, eles são muito parecidos, e de acordo com a evolução do processo, ela pode piorar ou não.
Medicamentos poderiam causar uma gastrite?
Sim, claro. Anti-inflamatório, antibiótico. Na verdade, tudo pode causar gastrite. Depende da sua condição de status, né? Da sua condição de saúde. Se você estiver debilitado, uma gripe, resfriado, etc., vai lhe causar uma inflamação.
Doutor Rogério, e como se diagnostica a doença?
Sempre, eu vou dizer isso várias vezes, sempre tem que consultar um médico. Uma aziazinha, um refluxo, uma queimação, um mal-estar, gases, arrotos ou eructação podem passar desapercebidos se usando algumas coisas fitoterápicas ou milenares, como, sei lá, suco de uva ou outras coisas que todo mundo tem em casa, que é a magnésia bisurada, Pepsamar, alcalinos, bismuto, enfim. O diagnóstico sempre será feito por um médico. O exame clínico é fundamental com a história. Quando possível, a endoscopia é uma arma bastante importante.
Doutor, refluxo e gastrite estão relacionados?
Sim, toda vez que o estômago tem algum problema, se ele não consegue mandar para frente, porque o tema é aparelho digestivo, então o tubo digestivo vai da boca até o ânus. Não se importa onde se pise nessa mangueira, você vai ter uma dificuldade na entrada e outra na saída. Então, se você não consegue que seu estômago tenha o esvaziamento natural, esvaziamento esperado, você vai ter uma condição de um refluxo. E esse ácido do estômago, quando atinge o esôfago, causa problemas importantes.
Doutor, e o que é gastrite nervosa?
Isso não existe, a medicina não chama isso. Quem chama isso é o popular. Eu conheço, e vocês também conhecem, várias pessoas nervosas que não têm gastrite. É que a pessoa que está no estado emocional alterado, ela não se alimenta bem, ela não dorme bem, ela não está tranquila em relação a comer de uma maneira tranquila, não engolir uma comida ou fazer jejum maluco. A história é, não existe tosse nervosa, não existe gravidez nervosa, Não existe, portanto, gastrite nervosa. Não existe isso.
E assim terminamos o Pergunte ao Doutor de hoje com a participação do Dr. Rogério Toledo Júnior, gastroenterologista de São Paulo. O tema foi úlcera e gastrite. E vamos continuar falando disso na próxima segunda-feira, quando abordaremos o tratamento dessas doenças. Pergunte ao Doutor teve a locução de Ivan Godoy. Produção e entrevista de Adriana Carla Aragão.
Acabamos de apresentar Pergunte ao Doutor, uma produção Rádio Senado. Você pode sugerir temas pelo telefone 0800-6122-11, 0800-6122-11. O nosso e-mail é radio@senado.gov.br. Pergunte ao Doutor também está na internet, www.senado.gov.br/rádio.
Este foi o Pergunte ao Doutor de hoje, que falou sobre úlcera e gastrite. Você ouve o Senado é Mais Brasil, transmitindo de Brasília para Natal em 106,9 MHz. E agora, mais uma dose de música.
Som Brasilis. A música da nossa terra.
No Som Brasilis, a música rural de Rui Mauriti, compositor, cantor e músico carioca de muito sucesso na década de 1970, com suas composições fortemente marcadas por temas e ritmos regionais. A gente ouve agora o maior sucesso de Rui Mauriti, Serafim e Seus Filhos, parceria com Zé Jorge e faixa do disco Em Busca do Ouro, de 1971.
Sinal Maria, que com todas se parecia. Todos de olhar esperto para ver bem perto quem de muito longe é que vinha. Filhos de dois juramentos, todos dois sangrentos, em noite clarinha. Alta de silêncio, lua, serafim, um bom pastor de casa saía. Dos quatro meninos nos levavam entre os outros nos levavam fome e farinha. Bandoleros de los campos, desde Don Quixote, de nuestro desierto. Dos quatro tudo sabia. Resolveu deixar o bando e partir pra longe onde ninguém lhe conhecia. Será que jurou vingança? Filho meu, não dança conforme a dança. Essas redondezas conta que o tal Lourenço não deu sossego. Fez cair na vida sua irmã Maria e os outros dois matou só de medo. Será que depois que viu o filho lobisomem entendeu o juízo? Ei, a
Ouvimos Serafim e Seus Filhos com Rui Maurici.
Som Brasilis. A música da nossa terra.
E chegou a hora dos destaques do Senado com a nossa colega Fernanda Nardelli.
Destaques do Senado. A proposta de emenda constitucional que estabelece o voto aberto como princípio geral nas decisões do Congresso Nacional vai ser votada na próxima quarta-feira no Senado. A inclusão da matéria na pauta se deu depois do apelo de vários senadores, motivados pela polêmica do processo disciplinar movido contra o senador Demóstenes Torres pelo Conselho de Ética. Apesar de não haver tempo para que o voto aberto seja usado no caso de Demóstenes, a proposta se tornou um dos assuntos mais falados pelos senadores. O senador Pedro Tax, do PDT de Mato Grosso, defende que todas as votações sejam públicas.
Este é o Senado da República, não é o Senado do segredo, não é o Senado do sigilo, não é o Senado da reserva, é o Senado da República. Um dos princípios que decorrem da República é justamente este, a publicidade dos nossos atos. Não há que se falar em mais demora, em mais delonga para manifestação da Casa Alta do Congresso Nacional a respeito desta proposta de emenda à Constituição que torna todas as votações abertas.
A presidente Dilma Rousseff sancionou na semana passada a Lei Geral da Copa. O texto foi publicado com alguns vetos, mas na opinião dos senadores, as alterações não afetam a essência do projeto aprovado pelo Congresso Nacional. O foco agora está na execução das obras, que incluem reformas de estádios e melhoras na infraestrutura urbana. O senador José Pimentel, do PT do Ceará, avaliou como positivo o ritmo das obras para a Copa do Mundo.
As entidades que acompanham a parte das obras, todas elas dizem que está no ritmo esperado. No caso concreto do estado do Ceará, o nosso estádio já está com 68% pronto. Portanto, tem um processo muito adiantado. Tem muita coisa feita, muita coisa no ritmo, exatamente por isso. As delegações que estão vindo ao Brasil têm muita clareza sobre esse processo.
O senador Paulo Davim, do PV do Rio Grande do Norte, falou sobre a importância da economia verde, que no Brasil já movimenta 7% da cadeia produtiva, com cerca de 3 milhões de pessoas em postos de trabalho. Segundo ele, a Organização Internacional do Trabalho estima que dentro de 10 anos, a economia verde vai se tornar um dos mais fortes setores nos países emergentes. Mas para que isso aconteça, é preciso que os governos incentivem novas tecnologias ambientais.
Já sabemos que não é mais possível nem aceitável mantermos um modelo de desenvolvimento que desrespeite ou superutilize o meio ambiente sem que estejamos colocando em risco a sobrevivência das espécies terrestres, inclusive a humana. Estamos falando do perigo iminente do aquecimento global, da destruição acelerada das florestas, da escassez de água, da falta de alimentos, dentre outras questões graves que afetam a vida no planeta.
E ainda falando sobre meio ambiente, o senador Jorge Viana, do PT do Acre, comemorou o recorde na redução do desmatamento no Brasil. De acordo com o senador, o país ainda tem problemas com relação às questões ambientais, mas a diminuição do desmatamento mostra que o Brasil tem feito o dever de casa.
É uma política de Estado, é uma política de país. Eu queria daqui cumprimentar a ministra Isabela pelo recorde. Esses dados saem na véspera da Rio+20, o mais importante evento do planeta e que vai tratar de economia verde, de combate à pobreza, baseada no desenvolvimento sustentável.
Destaques do Senado.
Agora em Brasília, são 9 horas e 21 minutos. O Senado Mais Brasil volta em instantes.
O Senado é mais Brasil.
A Rádio Senado iniciou sua programação regional. É um novo programa, O Senado é Mais Brasil, apresentado por Marcela Diniz e Ivan Godoy.
É isso aí. O Senado é Mais Brasil é feito especialmente para você que nos ouve no Acre, no Ceará, em Mato Grosso e no Rio Grande do Norte.
Sem esquecer, é claro, de quem nos acompanha pela internet no site www.senado.gov.br/rádio.
O Senado é Mais Brasil, em Rio Branco, Cuiabá, Fortaleza e Natal, de segunda a sexta-feira, às 8h30 da manhã. Horário de Brasília, aqui na Rádio Senado.
Conexão Senado com Jefferson Dal Moro. Entrevistas e reportagens para você saber o que acontece no Senado Federal e entender as decisões políticas que viram notícia. De segunda a sexta, das 7h às 8h30, aqui na Rádio Senado.
Voltamos a apresentar O Senado é Mais Brasil.
E vamos de música.
Som Brasilis. A música da nossa terra.
Final de feira, legumes baratos.
A gente ouve agora mais uma canção com o compositor, cantor e músico carioca Rui Mauriti. Ouviremos Bananeira Mangará, faixa do disco Trem de Minas, de 1978.
Tempo de plantar
bananeira mangará.
Plantando vai ter que dar
bananeira mangará.
Plantei um pé de certeza, já colhi tanta tristeza. De pensar dá pra chorar
bananeira mangará.
Chove chuva pra molhar
bananeira mangará.
Chovendo vai melhorar
bananeira mangará.
Pingo d'água junta água, mas amor ajunta mago. E ninguém vai poder mudar. Tem que gostar
bananeira mangará.
Gostando deixa ficar
bananeira mangará.
Já provei de uma amizade, hoje provo da saudade. Pra amargar o meu passar
bananeira mangará.
Outro fio vai brotar
bananeira mangará.
Amor vai desfolhar
bananeira mangará.
Mas se o cabra é roedor, todo amor é doedor. E faz a vida não prestar
bananeira mangará.
De plantar
bananeira mangará.
Plantando vai ter que dar
bananeira mangará.
Plantei um pé de certeza, já colhi tanta tristeza. De pensar dá pra chorar
bananeira mangará.
Chove chuva pra molhar
bananeira mangará.
Chovendo vai melhorar
bananeira mangará.
Pingo d'água junta água, mas a hora junta mago. E ninguém vai poder mudar
bananeira mangará.
Tem que gostar
bananeira mangará.
Gostando deixa ficar
bananeira mangará.
Já provei de uma amizade, hoje provo da saudade. Pra amargar o meu passar
bananeira mangará.
Outro fio vai brotar
bananeira mangará.
Amor vai descolhar
bananeira mangará.
Mas se o cabra é roedor, todo amor é doedor. E faz a vida não prestar no tempo de plantar
bananeira mangará.
Plantando vai ter que dar
bananeira mangará.
Plantei um pé de certeza, já colhi tanta tristeza. De pensar
Ouvimos Bananeira Mangará com Rui Mauriti. O Senado é Mais Brasil. Volta já.
Som Brasilis. A música da nossa terra.